Neste momento são 16h30 e antes que a conversa se transforme em morbidez, vamos iniciar a nossa audição. É a quinta audição do dia. Terminamos em beleza. Muito obrigada, senhora Ministra, por estar presente. Começou a nossa manhã. Agora estamos a acabar a nossa tarde. E passo a palavra à senhora Deputada Rosário Gamboa. Ai, desculpe. Não é possível essa confusão. Mas passo a palavra. Não, sim, senhora, à deputada Rosário Gamboa, exatamente, para apresentar o requerimento.
Ah, pois foi.
Exatamente.
Sim, senhora.
É verdade. Exatamente.
Muito obrigada, senhora Presidente. Mais uma vez, saudar a senhora Ministra e a senhora Secretária de Estado e repetir alguns cumprimentos aos meus colegas deputados que aqui estão nesta última audição desta maratona de hoje. O requerimento apresentado por o PS surge precisamente na sequência, isto é muito importante, das audições que aqui tivemos e que pretendiam avaliar dos quesitos necessários à nomeação do senhor novo diretor-geral da GPC. Nessa sequência, o Partido Socialista entendeu que ter que alguém esclarecer sobre os critérios, os fundamentos, o sentido desta nomeação, devia ser quem nomeia, neste caso a senhora Ministra, e daí termos pedido esta audição. E isto leva-me a querer recentrar mais uma vez o que é que significa estes requerimentos, qual é a natureza destes requerimentos, quais são as motivações que estes requerimentos perseguem e também quais são as motivações que eles próprios acabam por alimentar. E sobre as motivações que as perseguem, eu acho que é importante nós termos consciência que o PSD tem ultimamente cavalgado uma onda a que chama de instabilidade, uma onda a que chama de desorientação e que, perdoem-me, mas faz-me lembrar a questão do retrato de Dorian Gray. É como se, de facto, o PSD projetasse uma imagem no espelho para não reconhecer a sua própria e mantê-la impávida e serena. Isto é, o PSD não tem, de facto, apresentado uma agenda construtiva, com iniciativas legislativas, acerca do que é a cultura e da política cultural. E por isso daqui esta roupagem de ir atrás dos assuntos e começar a invadir esta comissão, e provavelmente não faz, porque ainda não conseguiu lá chegar ao plenário, de assuntos casuísticos, meramente casuísticos, que não traduzem mais nada, a não ser aquilo que eu evoquei aqui, uma espécie de meneses do retrato de Dorian Gray. Mas também mais perigoso ainda é que, se estas são as suas motivações, é aquilo que alimenta. E ainda há bocadinho tive a oportunidade de referir que o PSD, de uma forma absolutamente insólita, acaba por alimentar, a reboque do Bloco de Esquerda e do PCP, um conjunto de preconceitos que são estranhos à sua história, daí eu falar insólito, que é: tudo o que é privado é sinónimo de mercantilização, tudo o que é privado é sinónimo de alienação da cultura, de alienação do património, e isto, ainda que não seja explícito nas palavras do PSD, é isto que ele alimenta, é isto que ele consente, é isto que ele está a construir. E depois há outra coisa que acho que é de referir, é que isto não é uma forma ética de construir política, porque é uma forma em que o PSD não só resvala para um certo lodo ideológico, mas resvala também para um certo lodo moral, na medida que é através da suspeição, do preconceito, da suspeição permanente acerca de figuras e de atos administrativos e competentes, que vai tentando semear alguma coisa. Mas como estamos a falar de competências, a senhora deputada Filipa Roseta há bocado disse que tratava-se de competências, e como nós também entendemos, todos nós, com certeza, que as competências são algo muito importante, eu vou dirigir as minhas questões à senhora Ministra exatamente neste domínio. A senhora Ministra desenha no programa do Governo um novo, para um desafio antigo que nos é muito caro a todos, que é o património, e que, infelizmente, nem sempre os recursos são os necessários para fazer frente. A senhora Ministra desenha este desafio antigo faz dele um novo ciclo e fala da importância de um planeamento sério e rigoroso da calendarização e recuperação do património e fala simultaneamente a par com a prática e implementação do novo regime de autonomia e gestão dos museus, monumentos e palácios. Eu gostaria muito que, a propósito destes dois domínios que exigem competências, a Sra. Ministra me falasse não só das competências individuais que hoje aqui nos trazem, mas, acima de tudo, das competências coletivas, uma vez que nós entendemos que as organizações valem para as competências coletivas e o que está em causa não é somente a nomeação do Diretor-Geral, mas de uma equipa. E perguntando-lhe, pondo a tónica na equipa, como é que a Sra. Ministra considera que a sua equipa, e atendendo a este conjunto de desafios, está construída de forma a poder fazer face a este desafio antigo num novo ciclo, com uma nova visão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada, Srs. E Srs. Deputados. Aliás, na verdade, Sras. Deputadas, não há nenhum Sr. Deputado.
É verdade,
portanto, Sras. Deputadas, respondendo às perguntas da Sra. Deputada, mas deixem-me começar na primeira parte desta minha intervenção inicial por fazer aqui um pouco a forma como olho para as audições que foram hoje realizadas e esta agora, que é a final, que foi aliás requerida à parte das anteriores audições. Estas audições, na nossa perspectiva, baseiam-se em dois equívocos e causam-me três estupefações. Primeiro equívoco, que quem define orientações políticas é um diretor-geral. Não é. Quem define estratégia, quem define orientações políticas é o governo, através da aprovação do seu programa de governo nesta Assembleia da República. Portanto, a estratégia que tem que ser definida para a DGPC tem que ser definida, e muito bem, pelo governo. Há um diretor-geral, que aliás, integrado na chamada administração direta do Estado, compete, naturalmente, como a qualquer dirigente, dentro das suas competências e dentro daquilo que são as suas ideias para o setor, cumprir com aquilo que está no programa de governo sufragado pelos portugueses e aprovado na Assembleia da República. Portanto, este é um primeiro equívoco que é muito importante que se desconstrua nesta minha primeira intervenção. Segundo equívoco, que um diretor-geral ou que uma direção-geral é uma organização de um homem só. Não é, nunca foi e nunca poderá ser. O Sr. Diretor-Geral tem uma equipa, que aliás esteve aqui presente, de três pessoas, com competências em diferentes áreas, complementares entre si, e lidera uma equipa de muitos funcionários da Direção-Geral do Património Cultural, com saber acumulado, com competências, e no exercício das quais, naturalmente, trabalham em equipa com a nova Direção-Geral. Três estupefações que me provoca estas audições. A primeira é um ataque, e porque, de facto, falamos de fulanização, vamos colocar as coisas nos seus termos, porque o que se tratou no debate público foi de fulanização. O ataque a uma pessoa sem sequer ter iniciado as suas funções. É muito extraordinário que, ainda antes de ter saído o despacho em Diário da República, tenha existido um debate público de ataque pessoal com insultos vários na praça pública a uma pessoa. Como se todos nós devêssemos ter uma bola de cristal dizendo que esta pessoa não pode nunca, nos próximos 3 anos, exercer de forma competente as funções para as quais foi nomeado. Segundo a estupefação, de facto, ser o PSD a pedir estas audições, considerando que foi o PSD, dois governos do PSD, que nomearam um engenheiro Bernardo Alabassa para dirigente responsável pelo património do Estado. E esta estupefação, para mim, é muito particular, porque isto quer dizer que, para o PSD, quando é o PSD nomear alguém que considera ter competências para gerir o património que é de todos, está tudo certo. Quando é o governo do PS a nomear o mesmo dirigente para dirigir o património público cultural, aí já não é possível porque não tem competências. Isto é, de facto, para mim, uma enorme estupefação, ser o PSD a pedir estas audições. E há uma terceira subfacção que eu não posso aqui deixar de dizer. A personalização, a fulanização, o nível de insulto e debate que foi provocado e que foi assumido por pessoas que lideram organizações, que representam organizações, que sempre que falam, e têm falado muito, nomeadamente em redes sociais, em textos abertos, a quem os quiser ler, e têm dito muitas, enfim, têm afirmado muitas frases, confundindo o que é cada um de nós enquanto líder de uma organização. E a organização em si é muito perigoso. E hoje, na audição do Dr. Luís Raposo, deu vários exemplos aqui de como seria se fosse nomeada outra pessoa, deu aliás o exemplo do Proteiro. Mas esqueceu-se de um que escreveu num texto aberto, numa rede social, associado ao Ecom Europa, que diz assim, e cito: mas se a senhora ministra fosse mesmo audaciosa, bom, então até nomearia um pedófilo para dirigir um Instituto de Proteção da Criança, na condição de ter ele no passado sido técnico de climatização em infantários. Eu considero este texto um insulto, não apenas à ministra, mas também à pessoa, e, portanto, aproveito para informar o Parlamento que irei dirigir uma pergunta ao Ecom Europa, já que o Dr. Luís Raposo aqui disse, numa resposta a um deputado, que as posições que assumiu tinham sido em orientação com o Ecom Europa. Eu irei solicitar informação ao Ecom Europa se subscreve esta afirmação do Sr. Presidente do Ecom Europa, que já não é Presidente do Ecom Europa, que evidentemente também vincula o Ecom Europa. Quanto às questões, Sra. Deputada, eu irei ter tempo para responder ao longo deste tempo, mas não quis deixar estas notas muito bem marcadas no início, porque, de facto, acho que há que começar a chamar aquilo que deve ser chamado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu, aliás, agradecia que encaminhasse para a Comissão esse documento. Muito bem. Mas ainda assim. Senhora Deputada Filipa Roseta, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. E é, obviamente, tenho que começar por dizer que o que disseram o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia e o Presidente do Conselho Nacional dos Museus da Europa. Portanto, disseram os dois que não é a pessoa em si que está aqui em causa. Isto aqui é importante, temos isto muito sublinhado neste dia que estamos aqui a debater isto e acho que todos estamos de acordo sobre isto. A questão é as competências que o atual Diretor-Geral tem, Bernardo Labaça, se são ou não para património cultural. Ele tem um excelente currículo para gestão de património do Estado, um excelente currículo para o Ministério das Finanças. Se ler o currículo dele, de facto, o que ele fez toda a vida é gerir património do Estado. Certo, mas património não é a mesma coisa do que património cultural, são coisas completamente diferentes. E eu espero que a Sra. Ministra entenda a nossa genuína preocupação, não só pela reação de pessoas com elevado perfil no setor, não são umas pessoas quaisquer, que tiveram uma reação bastante, de dizer que é um insulto, é uma arrogância, são títulos bastante realmente fortes, mas que no sentido que nós vimos aqui hoje é o que está em causa é se há ou não há competências para a área da cultura. Não temos dúvidas que tem competências para gerir património público, a dúvida é se tem competências para estar à frente da área da cultura. Principalmente, e esta é aqui a grande questão, é que a ministra sabe, então antes tínhamos uma pessoa ligada ao setor da cultura, à frente da Direção-Geral. Tínhamos, portanto, há aqui um shift brutal. Portanto, passámos de uma pessoa que tem todo o perfil, toda a vida ligada ao setor da cultura e que toma decisões como pode ou não pode intervir em Fortaleza do século XV. É a diretora-geral que toma esta decisão. Pode avançar ou não, numa perspectiva cultural, de avaliar aquilo que são os valores intemporais e incomensuráveis do património. Portanto, ela fazia isto, a anterior diretora-geral, para um diretor-geral que tem outro perfil completamente diferente. Portanto, eu julgo que é perfeitamente... Eu não estamos aqui, nós estamos só a tentar perceber esta enorme mudança naquilo que é a linha da política cultural. Não é, não estamos aqui a fazer mais nada a não ser isto. E julgo que é importante o Parlamento ter esta função. Portanto, qual é que é a nova política? Portanto, esta nomeação é feita ao abrigo de dizer que há uma nova política cultural. E, portanto, a linha, a nossa pergunta, acho que é legítima, perguntarmos qual é que é esta nova política cultural. Especialmente a partir do momento em que o que nós temos à frente da DGPC é uma pessoa que realmente não tem competências na área da cultura, de avaliar património cultural. Portanto, tem competências para avaliar no sentido da quantificação imobiliária e que são úteis, não digo que não, e que são totalmente adequadas ao Ministério das Finanças, mas a Ministra é a Ministra da Cultura, não é a Ministra das Finanças. Portanto, é aqui mesmo importante recentrar o debate à volta daquilo que são do que é a matéria aqui presente. Portanto, eu não... ouvimos também o Diretor-Geral Bernardo Labaça e confirmámos que, de facto, é um gestor, e ele disse, sem dúvida, para saber quais são as novas políticas culturais, eu tenho que perguntar à Ministra, não é ele que vai responder. Portanto, e foi esta a resposta dele, genuína e certa. Portanto, não há aqui nenhuma espécie de insulto sobre... É tentar perceber o que é esta política cultural, porque o setor está preocupado e cabe-nos a nós tentar que isto seja explícito. Qual é que é esta nova política cultural? Portanto, eu volto então a perguntar-lhe assim, qual é que é, porque é que sentiu a necessidade, então, de alterar de tal maneira de uma pessoa que vinha da área da cultura para uma pessoa que vem para a área da gestão. Porque é que é esta nova alteração? Qual é que é esta nova política cultural? E a quem é que ficaram estas decisões que eram tomadas pelo diretor-geral? Vai-se ou não se vai intervir em fortalezas do século XV? Ou à partida, quando estão em causa os valores de patrimoniais, no sentido de monetário, com os valores de culturais, no sentido incomensurável, quem é que vai tomar essa decisão? Quando houver um projeto num sítio onde estão em causa estes dois valores, em conflito, que a política cultural de património é sempre este conflito entre aquilo que é o valor patrimonial quantitativo e o valor cultural incomensurável, quando existir este conflito, quem é que toma esta decisão? É que antigamente era o diretor-geral e agora não será. Suponho, portanto, quem é que vai tomar esta decisão? Portanto, duas perguntas. Primeira, qual é que é esta nova política? Porquê é que sentiu esta necessidade de afastar então a anterior e colocar este, que são perfis completamente distintos? Portanto, há uma nova política, há uma nova visão. Qual é que é esta nova visão? E número dois, quando houver uma intervenção deste género, portanto, uma intervenção arquitetónica num património do século XV, quem é que vai tomar esta decisão? Normalmente era o diretor-geral, a última pessoa a tomar esta decisão. Se calhar erradamente, não estou aqui a fazer sequer nenhum juízo de valor. Estou, objetivamente, a tentar perceber o que é a política cultural da senhora ministra.
Obrigada, senhora deputada. Senhora ministra, tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora deputada. Sim, tá, eu tenho uma imensa dificuldade, certamente é defeito meu, em dizer que alguém não tem competências para algo antes sequer começar a fazer seja o que for. Tenho imensa dificuldade, mas certamente é um defeito meu, assumo perfeitamente esse defeito e tenho imensa dificuldade. Porquê? Deu o exemplo de fortalezas. É um ótimo exemplo, senhora deputada. Olha, por exemplo, a Fortaleza de Elvas, a Fortaleza da Graça, só está hoje em dia aberta ao público porque o senhor diretor-geral, agora do Património Cultural, assim o conseguiu. Foi graças à sua intervenção, quer no Ministério da Defesa, quer no domínio do Património do Estado, que a Fortaleza de Elvas foi retirada ao domínio privado da Defesa, foi entregue ao município para gestão, reabilitação e dinamização. E foi graças ao Sr. Diretor-Geral do Património Cultural que hoje em dia se visitar, juntamente com muitas milhares de pessoas que o fazem, que aquele é um equipamento extraordinário, dos poucos que existem em Portugal, juntamente, aliás, com todo o sistema de fortificação em Elvas, e só existe porque o Sr. Engenheiro Bernal Bassa foi dirigente nos momentos certos. É, aliás, um ótimo exemplo. Aliás, eu aqui ouvi o Sr. Engenheiro Bernardo Labassa falar sobre vários exemplos ao longo do tempo em que interveio em processos como este. E, portanto, o Engenheiro Bernardo Labassa, ao longo dos seus muitos anos de dirigente público em património do Estado, tem no seu currículo diversos processos em património cultural. Senhora deputada, a questão do gestor ou não gestor, vamos lá ver, qualquer diretor-geral tem que ser gestor. A questão não se coloca. A anterior diretora-geral do Património Cultural também era uma gestora, naturalmente, que tem que gerir todos os dias um conjunto muito diversificado de dossiês e de processos. A questão da utilização da palavra gestor, que é utilizada nesta audição como se fosse algo terrível, todos nós somos gestores. Todos nós temos que gerir. Eu não tenho competências em matéria de gestão, senhora deputada, mas, naturalmente, eu tenho que gerir muitos dossiês. Agora, dizer-se que o senhor engenheiro Bernardo Labassa vem do imobiliário, como se nunca tivesse sido dirigente do Estado, como se nunca tivesse exercido competências que lhe foram conferidas em matéria de património do Estado, como se não tivesse no seu currículo diversos exemplos, estou-lhe a dar apenas um, mas eu sei que ele aqui hoje deu vários, em que precisamente foi graças à sua intervenção que foi conseguido a reabilitação. Eu dou-lhe outro exemplo, no qual eu e o Sr. Secretário de Estado intervíamos assim que chegámos, que foi precisamente o Convento da Saudação em Montemor o Novo. Quando nós tomámos posse, eu já disse isto várias vezes e vou repetir, quando nós tomámos posse, a capa de um jornal era um buraco na cultura. E era um convento que há décadas, senhora deputada, aguardava por alguém fazer uma opção de reabilitação ali. E não, não foi para um hotel. Era para manter lá o projeto do Riorta, do Espaço do Tempo, que aliás se mantém. E esse convento da Saudação é um bom exemplo da ação do Sr. Engenheiro Bernardo Labaça, que só foi concluído e só está agora em obra porque eu e a Sra. Secretária de Estado nos empenhámos pessoalmente com o município de Montemor para garantir que esse património, que é extraordinário, é histórico, que não se pode perder, mas que estava à beira da derrocada, Sra. Deputada, da derrocada, fosse reabilitado. E que seja possível voltar para lá um programa cultural. Não, não é um hotel, é mesmo um programa cultural. Portanto, vamos ver se nós colocamos as coisas, como a senhora deputada diz, recentrando-as. Temos que as recentrar. E, portanto, o senhor engenheiro Bernardo Labaça tem, ao longo dos seus muitos anos dirigente público, tido a possibilidade, como ele disse, de intervir em importantes decisões em matéria de património cultural. Ele é acompanhado de uma equipa, realço e reforço, que tem competências complementares. Mas a Direção-Geral do Património Cultural tem os seus dirigentes, os seus departamentos e os seus funcionários que têm as suas competências e as suas atribuições e que vão continuar a trabalhar normalmente. E, portanto, o que me parece é que é de uma evidente precipitação estarem a solicitar estas audiências com base em afirmações, algumas incendiárias, de dirigentes que deviam ter mais, enfim, digamos que cautela nas frases que escrevem, como esta que eu aqui citei, porque não facilita, de facto, o trabalho, não facilita. E, portanto, temos todos que ter de ser, talvez, um pouco mais responsáveis e um pouco mais atentos àquilo que todos nós dizemos, que defendemos, que é o património cultural. Então, se é assim, tínhamos, apesar de tudo, algum bom senso na forma como nos pronunciamos publicamente sobre pessoas, sobre competências e sobre aquilo que vai ser feito ou não vai ser feito.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Ministra, cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Recentrando, vamos então, proponho um regresso à realidade. E qual é a realidade? A suborçamentação do Ministério da Cultura, a falta de recursos humanos e materiais, a degradação do edificado cultural, a degradação das condições de preservação das coleções e dos espólios, seja em museus, seja em arquivos, a ausência de fiscalização e de intervenção, como é o exemplo a ANTA número 1 do Val da Laje, as decisões precipitadas e infundadas, como a aprovação do atabalhoado PIP da Fábrica Confiança, solicitada pelo Executivo Municipal, a falta de orientações no que diz respeito, por exemplo, à arquitetura modernista, que levou à destruição do último edifício de Nadir Afonso, em Vila Real, com a conivência também da autarquia, a questão da fortaleza de Peniche, salva in extremis e já garantida aqui pelo Sr. Diretor-Geral, a falta de verba dos museus, dos palácios, monumentos e sítios que não permite a manutenção mínima, a situação de ruptura em que se encontram os laboratórios, o envelhecimento do corpo técnico sem passagem de conhecimento e por aí adiante. E o que faz a Sra. Ministra? Bom, nomeia uma pessoa do setor imobiliário para o cargo sem nenhum currículo específico nesta área. Adivinhamos a estratégia e tememos o pior: acelerar o revive a todo o custo. Assim, pergunto, pode explicar, por favor, em que consiste este novo ciclo de políticas públicas que exige uma equipa mais voltada para a gestão imobiliária, tal e qual como anunciou nos órgãos de comunicação social? Pode elucidar-nos quais são os novos desafios que se colocam agora à Direção-Geral do Património e Cultura? Em que consiste essa nova estratégia, da qual também já referiu, a qual também já referiu há pouco? Quais são exatamente as competências da Sra. Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira? Qual o seu papel na defesa dos bens materiais e imateriais, como refere a lei que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural? O que é que tem sido feito para a concretização dos princípios de inventariação sistemática e exaustiva dos bens culturais, informação e recolha de dados, inspeção, prevenção, impedindo a desfiguração, degradação e perda de elementos relevantes, o planeamento, a definição de critérios, de prazos, por aí adiante? E agora, questões ainda mais objetivas. Em que medida ou dimensões esta nova estratégia não contraria o novo modelo de autonomia e gestão dos monumentos e museus? Está por seu posto, por exemplo, na norma interna, que qualquer unidade hoteleira pode ter obras de Estado, do Estado, com que critérios? Que objetivos de interesse museológico e cultural pode ter esta decisão? Não teme a senhora Ministra pela segurança das obras, nomeadamente o roubo ou até mesmo o vandalismo? Nós, no Bloco de Esquerda, estamos apreensivos. Achamos que o património neste momento é uma espécie de barriga de aluguer que vai resolver todos os problemas, a liquidez do Estado, a atratividade do investimento, o problema da habitação, a falta de residências universitárias. E, no entanto, se esta estratégia continuar, tememos que muito se irá perder e de forma irremediável. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, eu de repente senti-me na discussão do Orçamento de Estado, porque eu fui solicitada a minha presença nesta comissão para falar sobre uma nomeação. Todas as questões que a Senhora Deputada colocou foram discutidas em sede do Orçamento de Estado e, portanto, eu vou me limitar ao que tem, enfim, digamos assim, mais ligação com o tema desta audição. Quanto à questão do património e nova estratégia, eu reforço e repito o que disse na apresentação do Orçamento de Estado e que já tornei público várias vezes. Existe a reabilitação do património cultural e do património cultural do Estado é uma prioridade, quer no programa de governo, quer naquilo que foi a discussão do Orçamento de Estado. E nessa altura, anunciámos que, ao longo do ano de 2020, iria ser apresentado um plano plurianual, a 10 anos, com a identificação dos edifícios prioritários para intervenção, as necessidades de investimento respectivas e a dotação de meios de financiamento, diversificando as respectivas fontes, quer através de Receitas Gerais do Estado, quer através do Fundo de Salvaguarda, quer através de outros meios, como na altura anunciei, que está para ser, enfim, remetida ao Conselho de Ministros, a criação de uma loteria do património. Não inventámos a roda, isto já existe noutros países, nomeadamente em França, portanto, antes que se venha dizer que é uma invenção, não é, gostava de ter sido eu a inventora, mas não fui. É algo que já se pratica noutros países, exatamente como forma de envolver as pessoas naquilo que é uma responsabilidade não financeira, porque naturalmente não é por aí que se fará a reabilitação, mas de cuidado e de atenção para o património cultural, que é de todos. E no âmbito desta estratégia, foi nosso entendimento, com o qual os senhores deputados naturalmente não têm que concordar, mas ainda assim é uma atribuição do Governo, foi nosso entendimento que era necessária uma nova equipa para um novo ciclo de políticas para o património cultural. E esta decisão é uma decisão que foi, na altura, tornada pública, foi fundamentada nos respectivos despachos e que tem única e exclusivamente esta razão. É a razão de novo ciclo de políticas públicas. Porque, senhora deputada, ouvir falar sobre a preocupação com o património cultural, e todos nós partilhamos certamente dessa preocupação e acredito que nós partilhamos muito, é também importante recordarmos a história. E a verdade é que há muitas décadas que não existe verdadeiro investimento na reabilitação do património cultural. O exemplo que eu tenho dado sempre do Convento da Saudação, Sra. Deputada, é talvez o mais emblemático das questões com que fui confrontada assim que tomei posse. Há anos e anos e anos e anos que era solicitado aos diferentes governos e às diferentes direções gerais de património cultural que fosse feita uma intervenção naquele património. E nunca tinha sido feita. Até o dia em que cai a abóbada, e nesse dia, felizmente, não sei só infelizmente, foi possível conseguirmos concentrar esforços nessa reabilitação. Nessa matéria, Sra. Deputada, estamos todos de acordo. O que é importante é recordarmos que não tem sido feito o devido investimento nesta área, e tem que ser feito. E essa é a nossa prioridade, e esse é o ciclo de políticas públicas para o património cultural. Segunda questão relacionada com o tema que nos leva aqui, que a Sra. Deputada colocou. O regime de autonomia dos museus, monumentos e palácios. O anterior governo, já connosco, esta equipa, aprovou o diploma de autonomia dos museus. E esta foi uma, enfim, batalha com algum tempo, porque eu recordo que quando em 2012 foi criada a Direção-Geral do Património Cultural, pelo governo à data, foi retirada toda e qualquer autonomia que qualquer diretor de museu tivesse anteriormente. E, portanto, os diretores de museus eram diretores de departamento de unidades orgânicas de uma direção-geral onde tinha sido feita a fusão de todas as atribuições anteriormente dispersas entre o património imaterial, a própria Direção Regional de Cultura de Lisboa e Valdotejo, que também desapareceu e foi incluída na DGPC. E, portanto, o funcionamento da DGPC, desde a sua criação, tem causado bastantes dificuldades, precisamente a quem naquela casa trabalha. E quando criámos a Lei da Autonomia dos Museus, foi precisamente para conferir novamente algum grau de autonomia aos diretores dos museus. Algo que temos feito. E tal como também o Sr. Diretor-Geral disse, vamos abrir agora, até ao final do mês de março, os concursos todos, para todos os diretores dos museus nacionais e regionais. Portanto, nós temos vindo a trabalhar ao longo destes meses, quer para o reforço da autonomia financeira dos diretores dos museus, nomeadamente através da dotação de fundos de maneio, quer para a delegação de competências que está previsto na lei para poderem fazer investimentos até ao valor de 100 mil euros. Portanto, esse é um regime que já é do nosso governo e que nós estamos a implementar. Portanto, sim, Sra. Deputada, estamos a implementá-lo e uma das tarefas desta Direção-Geral é concretizar o regime de autonomia dos museus. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos alterar um pouco a ordem parlamentar e vou passar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já foi, muito bem. Muito obrigada.
Foi combinado e pedido pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito bem. Pronto. Muito obrigada, então, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu percebo o que é que a Sra. Ministra refere relativamente ao facto de se tratar de uma equipa e não do trabalho de uma pessoa só. Assim como também percebo relativamente à circunstância de não ter sido dada a oportunidade a este novo diretor-geral de primeiro mostrar o trabalho e depois então haver uma crítica, digamos assim. Mas julgo que também se percebe a razão pela qual o setor e quem está envolvido nestas matérias se sente de alguma forma reticente quanto à contratação de uma pessoa ou à nomeação de uma pessoa que é alheia às questões do património cultural e à gestão. É que, de facto, quando se vê aqui a experiência que este diretor-geral tem, ela é marcada pela gestão imobiliária e portanto, foi diretor-geral de infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional, não vale a pena estar a referir, portanto, acho que já todos aqui sabemos, e, de facto, não há aqui uma experiência na área da cultura, concretamente. Portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é, realmente, que razões sustentaram esta nomeação? E por que não nomear uma pessoa mais qualificada ou com mais experiência comprovada nesta matéria e no âmbito da gestão do património cultural? Alguém também que seja unânime ou mais unânime por parte dos agentes dentro do setor. E já agora, se a Sra. Ministra consegue perceber qual a razão destas resistências por parte das pessoas do setor. É verdade que já foi, de alguma forma, justificada esta nomeação com a vontade de alicerçar uma mudança na Direção-Geral do Património Cultural, com a opção de enverdar, e aqui cito, um novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes, que a Sra. Ministra também reiterou agora. Eu gostava era de saber o que é que significa concretamente este novo ciclo, o que é que se pretende dele. E se existe ou não a intenção do Governo aumentar as cedências do património cultural em entidades privadas e essa ser também uma das razões da nomeação do novo Diretor-Geral. Por fim, gostava apenas de citar aqui o Dr. Luís Raposo e saber se a Sra. Ministra quer fazer ou não um comentário a esta afirmação. em que o Dr. Luís Raposo, referindo-se ao novo diretor-geral, referiu que trata-se de alguém especialista em avaliação de imobiliária, alguém que no passado atuou várias vezes no lado contrário da mesa, ou seja, quando se pretendeu na área da cultura classificar como monumento nacional determinados bens, esteve do lado oposto, impedindo essa classificação em nome da rentabilização hoteleira. E para já é tudo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, quanto à questão do novo ciclo, eu acho que acabei de responder ao Bloco de Esquerda exatamente com a mesma pergunta, portanto vou remeter para o que disse anteriormente, que aliás está expresso na intervenção do Orçamento de Estado, está expresso no Orçamento de Estado e em várias intervenções que já fiz, e portanto remeto para a pergunta anterior e para a resposta que dei. Quanto às razões, Sra. Deputada, porque eu considero naturalmente que o Sr. Engenheiro tem as competências adequadas e necessárias ao exercício do cargo. Se não considerasse naturalmente, não teria sido nomeado. E, portanto, a razão é essa. É única e exclusivamente essa. E pelas razões que já disse aqui ao longo desta audição e que reitero, ao longo dos seus anos de dirigente público, em diversos momentos, atuou no sentido de ter conseguido resolver e assegurar que património importante, nomeadamente património cultural, muito do qual, aliás, estava e algum continua a estar afeto ao chamado património privado da defesa, pudesse ser precisamente desafetado do património da defesa e colocado no património público, muito do qual, aliás, hoje em dia está a ser gerido, e bem, por municípios por decisão sua. E, portanto, na nossa avaliação, na minha avaliação, o engenheiro Bernardo Labassa tem as competências adequadas. Naturalmente, se eu não considerasse isso, naturalmente não teria sido nomeado. Por isso, o que eu aqui posso dizer é o seguinte. Esta é a minha avaliação, é a avaliação do Governo. Compete ao Governo nomear diretores-gerais. E assim foi feito. Se daqui a um ano, Sra. Deputada, estivermos aqui, as senhoras e senhores deputados estiverem, naturalmente, com dúvidas ou tenham questões ou possam dizer em qualquer exercício concreto, de qualquer processo ou qualquer decisão, pelo menos aí, Sra. Deputada, teremos algo concreto a debater, coisa que neste momento não temos. E, portanto, eu, Sra. Deputada, não vou comentar, nem é um papel, vem-me perdoar, de um membro do Governo, comentar declarações de quem quer que seja, muito menos de dirigentes e responsáveis de organizações do setor. Não é o meu papel, deixo isso para os comentadores ou para quem entender comentar. Sobre as afirmações que fez, a única que eu entendi dever deixar aqui foi aquela que citei no início, porque de facto considero um insulto. E portanto não quis deixar de dizer aqui, partilhar com os senhores e senhores deputados, é que ele considera um insulto. Quanto a tudo mais, naturalmente não tenho comentários e vou-me guardar de qualquer outro comentário sobre isso. Obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. A tarde, ou melhor, o dia já vai longo, já muita coisa foi possível discutir aqui e entender um pouco melhor aquilo que é o enquadramento relativamente a esta situação. O que nos pareceu, e acho que era a questão mais importante no meio disto tudo também, era ouvirmos de viva voz do Sr. Diretor-Geral do Património Cultural o que é que era a sua perspectiva em relação ao desempenho das suas funções. E a questão é que isso foi demasiado elucidativo, Sra. Ministra, porque zero perguntas do PCP foram respondidas, concretas, sobre o que é que ia fazer numa área, noutra matéria, mais noutra, e mais... Zero! Zero ideia do que é que está a acontecer. Porque diz que há 15 dias estou no cargo e, portanto, não sei. Significa que foi para o cargo sem ter um plano, Sra. Ministra, sem ter uma visão, sem ter uma proposta, sem ter estudado. E isto tem que nos, naturalmente, levantar preocupações. Como é evidente, se ninguém nasce ensinado e pode muito bem aprender, isso é uma verdade.
mas coloca em causa a perspectiva que a senhora ministra aqui vem dizer, que é a pessoa com mais competências, ou que o governo acha que tem todas as competências para desempenhar aquele cargo. Porque senão, como é evidente, qualquer conversa de 5 minutos já tinha dado para perceber que tinha que haver ali mais qualquer coisa. E portanto, se é evidente que nós não gostamos de julgar ninguém por ser a pessoa A, B ou C, alta, baixa, magra, não interessa. Isso não interessa para nada. Mas interessa aquilo que é o desenvolvimento das políticas, e nomeadamente quando estamos a falar de uma coisa que não é de suma menos importância, estamos a falar do património cultural, e que de facto implica decisões extraordinariamente complexas. E quando nós falamos, quer a nível do património cultural, em meio urbano ou em meio rural, em contextos de obras públicas, em contextos de obras privadas, em contextos em que tem que haver aqui uma consideração muito clara sobre aquilo que são os valores que imperativamente têm de ser defendidos. Não houve resposta clara por parte do Sr. Diretor-Geral. Isto é assustador, Sra. Ministra. Quando o PCP fez a última pergunta em relação a uma coisa que era tão simples, que era, mediante aquilo que são interesses públicos e interesses privados, se o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural estava em condições de assumir a salvaguarda intransigente daquilo que é o interesse público. Não há resposta. Como é que nós podemos sair sossegados daqui? E isto é o que nos preocupa acima de tudo. Esperamos, e esperamos mesmo, que de facto toda esta agitação não tenha motivos de ser, mas também com isto tudo sabemos que a lupa e que as atenções, quer ao nível de quem tem o poder de fiscalizar, que é a Assembleia da República, a ação do Governo, mas naturalmente também do resto da comunidade, vai estar absolutamente em foco em cima do Governo, porque isto naturalmente ninguém saiu daqui tranquilo hoje, acho eu. Eu acho que esta é a questão também fundamental que nós gostávamos aqui de deixar, é que não saímos tranquilos destas audições realizadas hoje, o resto, o futuro dirá. Agora, Sr. Ministro, a única coisa que nós podemos dizer é que o PCP cá estará, com certeza, a acompanhar milimetricamente aquilo que vier a acontecer, porque aquilo que nos move é, de facto, a salvaguarda daquilo que é o património cultural do nosso país, que é de todos. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputada, como... Talvez vou só repetir aqui uma parte inicial da minha intervenção, porque me parece importante para enquadrar a resposta às suas perguntas. Há aqui um equívoco, Sra. Deputada, é que quem define estratégia não é um diretor-geral, é o Governo, Sra. Deputada. É o Governo, no seu programa de Governo, sufragado pelos portugueses e aprovado na Assembleia da República. Quem define estratégia para o património cultural ou qualquer outra área, Sra. Deputada, não é um diretor-geral. O diretor-geral tem a missão de, na sua direção-geral, na sua organização, com a sua visão e as suas competências, concretizarem as orientações que são aprovadas pelo Governo. E este é um ponto muito importante, Sra. Deputada. E, portanto, quando pergunta a um diretor-geral que assumiu um cargo há menos de 15 dias e diga qual é a sua estratégia, o que o diretor-geral, aliás, devia dizer é a estratégia que foi aprovada pelo Governo e pela Assembleia da República. E, portanto, a minha estratégia, ou a estratégia do Governo, Sra. Deputada, tem que perguntar à Ministra, e tem, aliás, talvez, se calhar, de perguntar aos senhores deputados que aprovaram o programa do Governo, Sra. Deputada. Está aqui um primeiro equívoco, que é que compete a um diretor-geral. Repare-se, de uma direção-geral da chamada administração direta do Estado, portanto, nem sequer um instituto público, já foi em tempos, Sra. Deputada, já foi, mas já nenhum instituto público é uma direção-geral, que desde 2012, resulta de uma fusão de diferentes áreas, tornando uma direção-geral bastante difícil de governar, com toda a fusão que foi feita, com a retirada da autonomia de todos os diretores dos museus, como existia anteriormente, com o desaparecimento da DRC Lisboa e Vale do Tejo, que foi toda colocada dentro da DGPC, Sra. Deputada. Portanto, vamos ver, é uma direção-geral. E, portanto, é uma direção-geral e um diretor-geral tem, e se souber bem o seu papel, um diretor-geral, a estratégia que tem é a estratégia do Governo. aprovada pela Assembleia da República. Primeiro ponto, muito, muito importante. Segunda questão, Sra. Deputada. O Sr. Diretor-Geral, que eu tive a oportunidade de ouvir a audição aqui, respondeu a muitas das perguntas, Sra. Deputada. Mas há algo extraordinário naquilo que diz, que é, o Sr. Diretor-Geral não foi capaz de responder a nada. Ó, Sra. Deputada, a Sra. Deputada faz perguntas a um Diretor-Geral que acabou de chegar há 10 dias sobre qual é as medidas para o problema dos recursos humanos da Direção-Geral e da falta de investimento. Sra. Deputada, esses problemas têm décadas. Décadas. Esses problemas, Sra. Deputada, não são de há 15 dias. Sim, Sra. Deputada, por isso, eu não sequer consigo compreender fazer uma pergunta a um diretor-geral que acabou de tomar posse, que lhe perguntam o que é que vai fazer com o problema de falta de meios humanos. É extraordinário, porque é um problema que nós temos vindo a falar ao longo dos últimos anos, que nós sabemos qual é o problema que ele, aliás, aqui colocou do envelhecimento que ele próprio falou. Temos todos a noção de qual é a tendência ao longo dos últimos 10 anos. E também já falámos diversas vezes, e está algumas das medidas no Orçamento de Estado relativamente a essa matéria, Sra. Deputada. E, portanto, como é evidente, quem tem que ter medidas para essa questão, como para outras, é o Governo, no âmbito daquilo que são os compromissos que assume com a aprovação do Orçamento de Estado. E, portanto, Sra. Deputada, é absolutamente extraordinário que se peça a alguém que acabou de tomar posse. Sra. Deputada, podia ser o historiador de arte mais extraordinário do mundo. Ainda assim, não seria capaz de responder a uma pergunta ao final de 15 dias do que é que vai fazer com a falta de meios, Sra. Deputada. Isso não existe. Isso, evidentemente, Sra. Deputada, é algo que não é sequer sério colocar a um diretor-geral que tomou posse há 10 dias. E, portanto, é óbvio que não é possível se responder com seriedade a essa pergunta. Finalmente, Sra. Deputada, insisto que, ao longo dos últimos anos, se houve matéria na qual este Governo inverteu a tendência, foi precisamente na área do investimento em património cultural. Porque ao longo de todos os anos aumentou a dotação orçamental para intervir no património cultural. Entre 2019 e 2020, com o orçamento aprovado recentemente, esse aumento é de 15%. Portanto, nós temos vindo ao longo dos anos a aumentar progressivamente a capacidade que a DGPC tem que ter financeiramente para intervir no património cultural na sua reabilitação. E é exatamente isso que vai continuar a acontecer. E essa é a estratégia, Sra. Deputada, para a qual o Sr. Diretor-Geral tem competências adequadas e suficientes com a sua equipa para concretizar. Cá estaremos para ver se não é assim. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Temos agora o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Não sei se o som disto está bom. Cumprimentar a Senhora Ministra, a ex-colega vereadora na Câmara de Lisboa, e começar por dizer o seguinte. Da análise que nós fazemos deste perfil, daquilo que é o novo Diretor-Geral Património e Cultura, é inegável reconhecer a experiência dele ao nível daquilo que é o ramo imobiliário, a gestão do património. E quando estamos a falar de gestão do património, não estamos a falar só de gestão do património privado, estamos a falar também de gestão do património público, embora não evidencie experiência ou conhecimento sobre aquilo que é o património cultural. Isto não invalida que não possa vir a ser um bom diretor-geral de património e cultura. Mas permita-me que lhe diga, Sra. Ministra, o seguinte, haveria de ser um governo do PSD-CDS a nomear um diretor-geral com este perfil e cairia ao Carmo e a Trindade. Mas, portanto, em relação ao engenheiro Bernardo Alabassa, eu diria que neste momento, para o CDS, ele está um bocadinho à experiência. Ou seja, entendemos que tem um perfil, tem experiência na área imobiliária, na área patrimonial e, portanto, vamos ver. E, portanto, naquilo que é as orientações é que pode a Senhora Ministra aqui ser questionada, em termos daquilo que é a orientação do Governo e daquilo que são as políticas públicas dentro desta mesma área e do património cultural, e isso a Senhora Ministra aqui, no pouco tempo que eu tive na audição, deu os esclarecimentos que entendeu por convenientes e que para nós são confortáveis. Dito isto, aproveitar e para terminar, a Sra. Ministra permita-me que lhe coloque aqui uma questão um bocadinho fora da agenda, mas compreenderá a pertinência dessa mesma questão, tendo em conta e aproveitar o facto que a Sra. Ministra está aqui. E tem a ver com o Covid-19. Nós hoje de manhã vimos o Presidente da Câmara do Porto anunciar o encerramento de museus e teatros por causa do Covid e ainda há segundos o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa anunciou precisamente no mesmo sentido, esse vai mais longe, ainda vai com piscinas e portanto, tomando medidas preventivas. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco, estando o país a fechar escolas, a fechar universidades, é se, ao nível dos museus, ao nível dos monumentos, dos teatros, que estão sob a sua tutela, se haverá alguma orientação do Governo no sentido de também encerrar, por razões, como é evidente, preventivas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Senhora. Senhor Deputado, já agora bem-vindo a esta comissão. É a primeira vez que cá vem. Senhora Ministra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado, bom, quanto à primeira questão, acho que já tudo foi mais ou menos dito. De facto, o Engenheiro Bernal Abassa foi nomeado como dirigente de património, aliás, por dois governos do PSD, e bem, porque é uma pessoa com competências, e, portanto, não foi pelo facto de ter sido nomeado no passado por governos de outros partidos que impediu o governo de o nomear, precisamente pelas competências que tem demonstrado ao longo dos anos. Portanto, isto é a resposta à sua pergunta. Quanto à questão que coloca do Covid-19, de facto não faz parte desta audição, mas eu responderei pela relevância da questão, aquilo que acabámos também agora de comunicar. Amanhã à tarde existirá uma reunião, julgo que sabe, do Conselho Nacional de Saúde. E, portanto, o que faremos e o que fizemos foi, vamos articular precisamente com o Ministério da Saúde, com o Sr. Ministro da Saúde e com o que amanhã virá a ser a discussão no Conselho Nacional de Saúde, quais são as medidas que devem ser adotadas. Nesta matéria, nós temos procurado, e eu tenho procurado fazer, que qualquer decisão que seja tomada em articulação com a Direção-Geral da Saúde, com as suas orientações, que, como sabe, todos os dias têm sido um pouco diferentes, face ao evoluir da situação, por um lado, e por outro lado também, porque é importante que aquilo que seja adotado na área da cultura esteja em sintonia com outras áreas, só para dar exemplos como a educação ou como o desporto, porque estamos sempre a falar de eventos públicos ou de equipamentos públicos e, portanto, as regras devem ser coerentes e devem ser percebidas pelas pessoas de uma forma integrada. E, portanto, o que nós fizemos foi, elencámos um conjunto de questões da área da cultura, remetemos para a reunião da manhã do Conselho Nacional de Saúde e aguardaremos amanhã quais são as orientações em matéria de, por um lado, eventos públicos, ou seja, enfim, acontecimentos como música, festivais ou espetáculos, etc., e equipamentos públicos como museus. Algo que posso desde já dizer, porque julgo que, aliás, o Conselho de Administração do OPART já o comunicou, foi adiado para outubro. Estava previsto a Valquíria Ópera no CCB esta semana. Já tinham sido vendidos mais de 1000 bilhetes e, portanto, segundo orientações da Direção-Geral, acima de 1000, a recomendação é não fazer. E, portanto, o Conselho de Administração do OPART decidiu, e bem, remeter para outubro. Esse espetáculo estava previsto esta semana no CCB, portanto, porque aí a orientação já era clara do ponto de vista da Direção-Geral de Saúde. Quanto às restantes matérias, como disse, amanhã serão tomadas todas as decisões e, portanto, aí comunicaremos naturalmente o que é que se fará. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Depois das intervenções dos grupos parlamentares, vamos passar ao remate da primeira ronda. Não há remate. Como? Ao remate da primeira ronda, senhora deputada, temos aquela coisa estranha, mas é o que temos, de ter um encerramento da primeira ronda e não temos encerramento da audição, mas pronto, é o que temos. E, portanto, a senhora deputada Rosário Gamboa tem agora 2 minutos e, seguidamente, a senhora ministra terá também 2 minutos para encerrarmos a primeira ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que fica bastante claro, no encerramento desta primeira ronda, que há um conjunto de questões que foram colocadas relativamente às competências do novo Diretor-Geral do Património e que foram respondidas pela Sra. Ministra de uma forma enquadradora daquilo que são as suas competências, as competências de quem nomeia, as responsabilidades em termos de questões de orientação estratégica e definição de políticas e de quem as executa, e também as responsabilidades coletivas que são e devem ser assumidas. Só numa visão muito estreita e muito atomista é que se pensa que um diretor-geral funciona sozinho. Eu já há bocadinho tinha insistido nisto, as competências coletivas das organizações, e as competências coletivas das organizações estão bastante patentes, cruzando com as novas funções que são atribuídas ao património, ao nível do perfil das outras dos outros subdiretores gerais, que integram de uma forma mais próxima uma equipa onde, como aqui foi dito, outros quadros, outros elementos continuarão em funções. E, acima de tudo, continuando em funções de acordo com uma orientação política. Por isso, quem quiser continuar com as suspeições, pode continuar à vontade, porque, de facto, elas foram absolutamente esclarecidas e se este debate tinha alguma intenção de clarificação, como aqui foi enunciado, ela está feita. Ela está feita. Vejamos como é que se posicionam daqui para a frente e se deixam que as pessoas possam desempenhar os seus cargos de uma forma competente e responsável. Só há uma questão que eu gostava de referizar, não em relação à Sra. Ministra, mas em relação à audição do Sr. Engenheiro Eduardo Labassa, é que, de facto, dentro das suas circunstâncias, o Sr. Engenheiro enunciou aqui uma série de procedimentos e de processos que teve e que pôde dirigir, onde não só houve uma profunda preocupação com as questões patrimoniais, que não têm que ser conflituosas, só quem tem uma visão dicotómica do mundo é que consegue ver as coisas não mediadas, mas como um conflito permanente, e porque dá jeito vê-las em conflito permanente. O Sr. Diretor-Geral não só apresentou um conjunto de vastíssimo de preocupações de acordo com o património que foi exercendo nas suas funções ao nível do património público, como uma imensa sensibilidade em relação aos territórios e às populações. Por isso, Sra. Ministra, eu agradeço profundamente os esclarecimentos que aqui foram apresentados. Esclareço de forma bastante particular a chamada da atenção para a autonomia, para o regime da autonomia dos museus, em particular no momento em que se discute a questão da autonomia também dos próprios equipamentos culturais, uma visão que está a ser restaurada progressivamente e que foi mutilada completamente em 2012, e agradeço a sua disponibilidade em ter vindo à Comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria, que espero que fiquem absolutamente impulsivo, pelo menos. Muito obrigada.
A senhora deputada utilizou quase o dobro do tempo que era, tinha disponível. E agora, a senhora ministra, 2 minutos. Eu chamo a atenção que isto é só o final da primeira ronda. Ainda vai haver uma segunda ronda. E a senhora ministra terá, depois, no final dos finais, tanto tempo para intervir quanto os grupos parlamentares tiverem na segunda ronda. É de facto uma questão interessante. Mantém-se a segunda ronda. Eu pergunto aos grupos parlamentares se mantêm. PS também prescinde? É. Então eu proponho o seguinte, é que a senhora deputada faça agora esse minuto e depois então passamos para o encerramento pela senhora ministra. Muito bem, senhora deputada, tem a palavra.
Eu peço desculpa a todos, mas na verdade acho que era importante clarificar, porque o nosso defeito, por assim dizer, é achar que, apesar de tudo, as pessoas têm que ter competências de gestão, concordo consigo, absolutamente, mas também devem ter competências na própria área. E estamos um bocadinho apreensivos, e eu acho que isto ficou... Não, mas calma. Isto ficou explícito e é daí a grande questão de tentar perceber porque é que o setor está tão contra esta nomeação. Portanto,
O que eu queria aqui acrescentar é, portanto, a ministra diz para esperarmos, mas tem que entender, diria, que é um ato de fé da nossa parte, porque não é o que está escrito no currículo do senhor. Mas a ministra diz, esperem, que vão ver que ele sabe muito mais do que aquilo que lá diz. Mas acho que é importante entender porque é que o setor está tão revoltado, para também conseguir apaziguar esta própria revolta. É normal que assim seja. E, portanto, volto à pergunta, que eu julgo que não ficou muito clara, que é: por que razão é que a anterior equipa não era competente para esta matéria? Se puder.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora sim, para encerrar a audição, tem a palavra a senhora ministra.
Obrigada, senhora presidente. Vou tentar ser também breve. Quanto ao fundo da questão, acho que já tudo foi dito e, portanto, eu julgo que não é necessário repetir. Mas, senhora deputada, conhecendo o trabalho do engenheiro Bernardo Lavasso ao longo dos anos, eu sei, se quiser, não, sei que no âmbito das competências que compete ao Ministério, à Ministra, que é nomeada Diretores-Gerais, a razão é baseada em competências. Como eu leio, já dei aqui o exemplo de Elvas foi um dos exemplos que eu dei, até porque muito recentemente, pouco depois dele ser nomeado, fomos a Elvas, precisamente visitar o Forte da Graça, com o Presidente da Câmara e, precisamente, estabelecer um conjunto de projetos para aquele equipamento. Mas há dois outros que eu posso dar como exemplo, que, aliás, são relativamente recentes. Ontem participei na Fundação Vieira da Silva, numa importante doação, e foi, aliás, recordado que a aquisição por 5,5 milhões de euros de quadros da Vieira da Silva pelo Estado, que ficaram em depósito na Fundação, foi a maior aquisição desde o 25 de Abril e que só foi feita possível pelo trabalho do Engenheiro Bernardo Lavasso na DGTF. A resolução da famosa questão dos Mirós e da coleção Mirós, que hoje em dia integra o património do Estado e estará em Serralves, foi possível pela intervenção do Engenheiro Bernardo Lavasso. Portanto, Sra. Deputada, naturalmente, o Sr. Engenheiro Bernardo Lavasso, como qualquer um de nós, não colocará no seu currículo todos os processos em que participou, nem o que fez ao longo dos muitos anos em que foi dirigente do setor público. Agora, Sra. Deputada, a única questão aqui só que nos, não é, nos divide, mas que causa alguma estupefação do meu lado, não é que os senhores deputados ou que a Assembleia da República solicita aos membros do Governo para virem cá, às pessoas para virem cá, não é essa a questão. O ponto aqui, na nossa perspectiva e na minha perspectiva, como disse no início, é basear-se naquilo que são, como a senhora deputada diz, nem sei qual foi a expressão que utilizou, a indignação do setor, quando, na verdade, senhora deputada, seria, julgo eu, muito mais razoável e muito mais, enfim, em linha de bom senso, aguardar para que alguém que acabou de chegar tenha sequer a possibilidade de poder iniciar o exercício de funções. Porque, Sra. Deputada, se nós, cada um de nós, em qualquer circunstância, seja algum membro de um governo, seja um deputado que inicia funções, seja um diretor-geral, seja um gestor público, antes sequer de iniciar o seu mandato, já estamos a lançar sobre essa pessoa, na praça pública, todo o tipo de suspeições e de problemas e de interrogações, Sra. Deputada, de facto, parece-me uma atitude precipitada. E, portanto, a única questão aqui é, foi esta a minha questão inicial e é este o meu ponto. Quanto à questão de porque é que o setor se indignou tanto, Sra. Deputada, eu isso terá que perguntar ao setor, que já perguntou, aliás, hoje durante o dia, o setor já lhe respondeu, entendeu responder como entendeu. E, portanto, continuaremos na nossa divergência de posições, a que naturalmente terão que encontrar um ponto de harmonia e de equilíbrio, porque naturalmente temos todos de trabalhar pelo mesmo, que é pelo património cultural. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para vir tão rapidamente à Comissão. E também por ter vindo cá duas vezes durante o dia. Julgo que A questão ficou esclarecida, todos perguntaram o que tinham para perguntar, a senhora ministra deu as respostas que entendeu e, portanto, vamos continuar seguramente a desejar que o senhor engenheiro Alabassa e a sua equipe façam um excelente trabalho, que é isso que o país precisa. Muito obrigada a todos, nós até amanhã.
Obrigada.